O outro 11 de setembro. Chove sobre Santiago. Ao receber esse aviso, no raiar do dia 11 de setembro de 1973, os chefes militares sabiam que não se tratava de informação sobre o tempo na capital chilena. Era a senha para agir. Logo, os fuzileiros navais ocuparam a costa de Valparaíso, a pouco mais de 100 quilômetros da capital do país, e cortaram as comunicações da cidade com o resto do país. Pouco antes das 8 horas, o presidente informou a população do levante de Valparaíso. Disse que a situação era tranquila na capital, pedindo aos trabalhadores que fossem para suas fábricas e permanecessem calmos e serenos. Menos de uma hora depois, as estações de rádio, mineria e agricultura, controladas pelos militares, divulgaram um comunicado das Forças Armadas no qual anunciavam a formação de uma junta composta pelos comandantes das três forças e exigiam a renúncia de Allende. Os militares, sediciosos, haviam dado um ultimato ao presidente: desocupar a sede do governo até às 11 horas. Às 10h10, Allende fez seu último discurso pela única rádio ainda fiel ao governo. Disse que não renunciaria e que seu sacrifício seria uma lição de moral que castigará a perfídia, a covardia e a traição. Suas últimas palavras passaram à história. Saibam que, antes do que se pensa, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Às 11h15 começou um bombardeio com foguetes disparados contra o segundo andar do Palácio de la Moneda, que abrigava o presidente e 70 auxiliares. 2 horas mais tarde, ao saber que os militares controlavam o país, Allende determinou a rendição dos que com ele resistiam no edifício destruído. Quando os militares entraram para se apossar da sede do governo, ouviram 2 tiros. O presidente socialista, eleito em 1970, se suicidara. Tinha início a longa ditadura de Augusto Pinochet. É difícil evocar com palavras a formidável onda de radicalização que destruiu os alicerces da democracia chilena, ao transformar adversários em inimigos. O cineasta Patrício Guzmán registrou esse processo em imagens fortes no histórico documentário A Batalha do Chile. Não há estudo acadêmico, romance ou relato biográfico mais revelador do drama de uma sociedade cindida pelas paixões políticas. O golpe de Estado que estilhaçou o experimento socialista é uma tragédia chilena. Foi o resultado contingente de decisões de líderes e partidos, forjados nos embates políticos que exprimiam interesses enraizados na sociedade e guiados por ideias divergentes sobre o destino do país. Nem por isso a derrubada de Allende deixou de ser também um acontecimento com as marcas de seu tempo, o contexto internacional em que se desenrolou a tumultuada experiência da Unidade Popular. O tempo era de Guerra Fria e de sua particular expressão na América Latina. A competição por poder e primazia mundiais, que colocava frente a frente os Estados Unidos e a União Soviética, impactou profundamente os embates políticos que agitavam os países do continente. Assim, a rivalidade entre as duas grandes potências enquadrava as maneiras pelas quais, em cada lugar, as forças políticas nacionais se percebiam, definiam aliados e adversários e imaginavam o futuro de seu país. Sem levar na devida conta a existência de um campo socialista demarcado pela existência da União Soviética e seus aliados da América Oriental, da China e de Cuba, é impossível entender, seja a esperança das esquerdas de superar o capitalismo e a democracia dita burguesa, seja o temor do centro e da direita de que isso realmente pudesse acontecer. Na América do Sul, o Chile foi a quinta nação a se somar àquilo que o cientista político americano Samuel Huntington chamou de reversão da onda democrática que chegara à região no final da Segunda Guerra Mundial. O primeiro país dessa leva foi o Brasil, em 1964. Aqui, a radicalização política, importante, porém longe de atingir a intensidade vista no Chile, abriu as portas para o golpe militar que encerrou o governo de João Goulart. E com ele, a tentativa de entrelaçar desenvolvimento econômico e inclusão social sob regime democrático. Como numa fileira de peças de dominó, foram caindo, cada um a seu modo, os governos democráticos da região. Bolívia, 1964, 1969, 1971. Argentina, 1966, 1976. Peru, 1968. Equador, 1972. Uruguai, 1975. No Chile, a atuação de agentes da CIA antecedeu a posse de Allende, na trama que terminou com o assassínio do general Schneider. Por si só, a velada intervenção Yankee, por meio de todo tipo de apoio aos conspiradores, a começar do financeiro, não explica a tragédia chilena, nem a de outros países, como o Brasil, onde também ocorreu, embora em menor escala. Mas não deixou de ter importância para o desfecho da experiência da UP, o qual dificilmente seria diferente naquelas circunstâncias. Eis porque o registro da atuação de agentes da inteligência dos Estados Unidos não pode ser excluído de uma reconstituição honesta do golpe chileno, marco esculpido a ferro e fogo na turbulenta história da democracia na América Latina. A partir da segunda metade da década de 1960, muitos sul-americanos, em especial brasileiros, foram para o Chile democrático em busca de abrigo seguro contra as ditaduras impostas a seus países. Quem desembarcasse em Santiago logo aprendia o estribilho do hino que os chilenos cantavam com frequência e orgulho, segundo o qual seu país, ou a tumba será dos livres, ou asilo contra a opressão. Durante o governo da Unidade Popular, o asilo foi acolhedor e generoso. Tudo acabou na manhã sem chuva de 11 de setembro de 1973. Este texto é extraído do artigo de autoria de Maria Hermínia Tavares de Almeida, publicado no catálogo homônimo da exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, São Paulo, IMS, 2023. O documentário A Batalha do Chile, do diretor Patrício Guzmán, pode ser acessado aqui, QR Code.